Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vocês viram ali fora algumas pessoas de verde, são os nossos irmãos e irmãs profissionais de saúde da Igreja do Recreio. Eu queria saber dos que estão aqui na internet, você da Igreja Digital, digita aí se você é um profissional de saúde. Quantos estão aqui, sendo da igreja ou não? Você que é médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicólogo, nutricionista, TO, eu sempre esqueço alguém, enfermeiro, dentista, já falei. Fica de pé aí para eu conhecer. Se você é profissional de saúde, isso, uau, olha que time que a gente tem, muito legal. Deus abençoe cada um de vocês. A gente tem uma lembrancinha para você hoje, aqui ó, mas tem que pegar lá fora, não dá para fazer isso aqui, né? Pode sentar, obrigado. A gente vai ter o nosso último programa, o nosso último encontro agora, quarta-feira, aqui na Tenda Maior. Vai ser um tempo de testemunho, de muita música. E a gente queria muito, especialmente você que nunca veio, se você é profissional de saúde, dá um pulinho aqui. A gente chamou isso do tom, esse movimento nosso no tom certo de Deus. Porque a gente tem interesse de que cada pessoa, membro dessa igreja, viva o evangelho em todos os lugares. Não poucas vezes a gente está aqui, mas a segunda-feira é uma outra história. E essa manhã, eu tive dúvida lá no início, quando eu soube que estaria ministrando a vocês nessa manhã, eu tive dúvida do que falar. E claro, todos nós que pregamos, todos nós perguntamos para Deus: Senhor, o que é que eu falo? O que é que eu prego? E algumas coisas foram acontecendo, e eu fui entendendo que a gente precisava conversar hoje sobre um tema que é muito conhecido dos mais velhos, não é? Pode botar o tema: só Jesus Cristo salva. E curiosamente nós cantamos algumas músicas mais antigas hoje, e esse tema eu ouvi muitas mensagens durante toda a minha vida. Eu ouço cada vez menos, mas isso me chamou muito a atenção, o fato de ter ouvido tanto lá atrás e ouvir cada vez menos essa temática. E tem duas coisas que no final a gente vai comentar, justamente para a gente poder entender isso, porque algumas vezes, enquanto igreja, nós precisamos fazer alguns movimentos. E algumas vezes nesses movimentos a gente pode se perder na estrada. Então pensar nessa temática, só Jesus Cristo salva, me leva a muitos anos atrás, enquanto adolescente, numa igreja batista, e nós tínhamos o hábito, e isso era uma norma nas igrejas batistas, eu não sei nas outras igrejas de outras denominações, se você veio de uma outra denominação, você talvez saiba dizer, mas quando nós ouvíamos um tema como esse, se o pregador anunciasse, o tema da mensagem é só Jesus Cristo salva, nós sabíamos que essa seria uma mensagem evangelística, já disseram aqui os mais velhos, é uma mensagem evangelística, ou era uma mensagem evangelística, porque nas igrejas batistas nós tínhamos sempre dois cultos, um pela manhã e um à noite, e curiosamente naquela época, nós íamos prestar um culto ao Senhor pela manhã e à noite, mas os tempos mudaram, pelo menos para alguns, e nós normalmente falávamos assim: culto de manhã, mensagem doutrinária. Culto da noite, mensagem evangelística. De manhã, os nossos pastores falavam de doutrina, de dogma, do que nós cremos, da palavra, e à noite nós pregávamos, ou eles pregavam, né? Na época eu pregava um pouco, mas não era pastor, mensagens evangelísticas, e que normalmente esse tema se encaixava sempre na mensagem evangelística. E aí você vai ouvir essa mensagem e depois você tira a sua conclusão, se ela foi evangelística ou se ela foi doutrinária. Mas eu entendi de Deus que a gente devia pensar sobre isso, sobre essa temática, só Jesus Cristo salva. Uma vez, o pastor Gustavo pregando aqui, ele teve um tema, não lembro qual, e ele foi palavra por palavra, e eu falei, eu acho que eu vou fazer isso também, mas eu vou fazer de trás para frente. Eu quero pensar sobre esse tema, então a gente divide em três pontos, né? Vai ser o salva, Jesus Cristo, e por último, o só. A gente começa com essa expressão, só Jesus Cristo salva. E o salva, óbvio, tem a ver, deixa eu ver se vocês são inteligentes, tem a ver com o quê, gente? Pode falar. É salvação. Salvação não é uma palavra nossa apenas. Salvação não é uma palavra que a gente usa apenas no nosso meio. Uma pessoa que está se afogando, que está morrendo lá, afogada, aqui, por exemplo, na nossa praia do Recreio, ela está se perdendo, ela está morrendo, ela está se afogando, e aí vem quem? Vem, normalmente, a gente acena e vem o salva-vidas, porque essa pessoa precisa de ajuda para ser salva. E a gente pode dar muitos exemplos, eu não vou gastar tempo com isso. Aliás, deixa eu te dar uma notícia que não é muito boa, talvez, para você, sobre tempo. Porque normalmente nós, pastores, quando pregamos aqui, tem um relógio ali, e que fica ali, ó. E quando vai passando o tempo, ele pisca, ele quase sai dali para alcançar a gente. E essa não é uma notícia muito boa para você, porque o relógio está desligado. E eu vivi na África muitos anos, 14 anos. A gente tinha horário para começar, mas não tinha para terminar. Então, como nós dizemos, né, Dalila e Gustavo, desolé para eles. Que pena. Mas eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com o reloginho e vocês não vão ficar aqui mais do que 3 horas. Eu prometo que vai ser um pouco menos. A salvação é alguma coisa que a gente fala, a gente canta. Vocês ouviram aqui o vídeo que o André gravou ali, que falou, não é? Ele falou sobre salvação, não é? Que nós, como igreja, proclamamos esse Cristo que salva. Sim, salvação é a ação de Deus para libertar o ser humano do pecado. Nós sabemos disso. Se alguém perguntasse para você, alguém do seu trabalho, da sua escola, do seu condomínio, ele ouviu essa palavra, ou talvez ouviu essa expressão, só Jesus Cristo salva, e aí ele vai te perguntar, mas salva de quê? Que raio é esse de salvação que eu não entendo? O raio é a pessoa que não é crente, tá, gente? É a pessoa que não conhece Jesus. Que negócio é esse de salvação? Qual seria a sua resposta? Teu vizinho de porta, o teu patrão, onde você trabalha, o teu colega de trabalho, ou o teu funcionário, ele faz essa pergunta para você, o que é salvação? Vocês vivem falando nisso, de que Jesus salva, e que nós precisamos ser salvos, o que é isso? Salvar de quê? Eu já ouvi pessoas dizendo, mas eu não estou perdido, e por que vocês falam da salvação? Então, para nós é uma linguagem muito comum, mas para eles muitas vezes não é. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós aprendemos que salvação é libertação, é cura, é perdão, é restauração, é vida eterna. Salvação na Bíblia tem a ver com o afastamento de Deus, e nós conhecemos isso, nós que estamos aqui, vocês que estão aí na internet, na igreja digital, Nós sabemos que quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, a mulher, e criou para essa relação interpessoal, Deus visitava todos os dias, estava lá conversando, eles ouviam a voz de Deus, havia uma relação do divino com o humano, recém-criado. Mas esse homem, por opção que Deus deu, ele se afasta de Deus. E esse homem se separa. E nós encontramos isso registrado em Gênesis. E ali o homem se afasta de Deus. E por isso a Bíblia vai dizer lá na frente que todos nós estamos afastados de Deus. Toda a raça humana se afastou de Deus a partir de Adão e Eva. Esse foi o pecado de Adão, de Eva, eles erraram, e nós erramos também, e todos nós erramos, e a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Então o que é a salvação? A salvação é um ato de Deus, é uma ação de Deus para nós, para você e para mim e para toda a raça humana, desde o Éden até o fim. Deus quer salvar o homem. Deus deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos. E como a gente é salvo, então? Talvez você tenha dito isso nisso que você pensou para o teu amigo, ou não. Quando eu perguntei para você, o que, que você falaria para essa pessoa, para o teu amigo do condomínio, para o mecânico do teu carro, que te perguntou? Talvez você dissesse isso. Talvez você diria, então, nós estávamos longe de Deus. E Deus, por graça, pelo seu amor, ele enviou o seu filho para morrer, para que nós pudéssemos voltar para ele. Tá, mas como é que eu faço isso? Ele fez isso para todos? Sim, você responde. Ele fez para todos. Jesus morreu para todas as pessoas, até aquelas pessoas que você acha que não merece, porque no final das contas, ninguém merece. Nem você, nem eu, nem um bandido. Nós não merecemos o amor de Deus. Ele, sim, ele, por graça, por bondade, pelo amor, ele envia Jesus para que ele morresse em nosso lugar. E como eu tenho acesso a essa salvação? Diz a Bíblia. Jesus disse, quando ele começou o seu ministério, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, através do arrependimento e fé, eu tenho acesso a essa salvação. Sim, foi a ação de Deus. É Deus quem salva. Jesus uma vez se deparou com um homem, com um jovem muito rico. E esse jovem fez uma pergunta que eu acho que eu e você, ao longo da vida, a gente faz, não necessariamente para ele, mas a gente se faz essa pergunta. Como é que a gente pode ir para o céu? Como a gente pode ter a vida eterna? Os muçulmanos fazem essa pergunta, como nós podemos ir para o paraíso? E esse jovem fez essa pergunta para Jesus. Bom mestre, como eu posso fazer para herdar, para ter a vida eterna? E aí Jesus trava um diálogo com ele, fala algumas coisas, e dentre essas coisas Jesus fala, você conhece os mandamentos? Jesus cita alguns, e aquele jovem diz, eu conheço e pratico isso desde a minha juventude, há muito tempo eu conheço e vivo, e pratico esses mandamentos. E aí Jesus faz uma coisa que só Jesus pode fazer. Ele olha para aquele jovem e diz assim, então, você faz o seguinte, você pega tudo que você tem, e ele era rico, e Jesus sabia, porque ele sabe de tudo, né? Vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, e aí você pode vir, e aí você terá o que você está querendo. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste, porque ele tinha muita grana, e ele foi embora. E aí teve teve uma resenha após isso, teve uma conversa dos discípulos com Jesus, entre eles e com Jesus. Mas como assim? Então quem pode ser salvo? Se esse aí, isso não está escrito, eu só estou imaginando, se esse aí pratica tudo, é um cara do bem, e só porque tem dinheiro, ele não pode ter a vida eterna, quem pode ser salvo? E aí Jesus diz, ao homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que é isso? Nenhum homem, e quando eu digo homem é geral, homens e mulheres, nós não podemos ser salvos por nós mesmos. E salvação, nós estamos falando de uma reconexão com Deus, esse Deus que se interessa por mim e por você. Não é uma reconexão apenas para o futuro. E algumas vezes nós tínhamos essa crítica há 30, 40 anos atrás, porque algumas vezes, quando a gente falava só Jesus Cristo salva, a palavra salvação na cabeça de muitos crentes, como a gente chamava, muitos cristãos, protestantes, evangélicos, na nossa cabeça e na cabeça de muitos era céu, ponto. Então, quando a gente pensa que só Jesus Cristo salva, ele salva sim da morte eterna, isto está escrito na palavra. Mas ele salva para o cotidiano também. E no bem-vindo, coloca ali, por favor, coloca ali o primeiro, o segundo e o terceiro, pode botar direto ali. Porque no bem-vindo, normalmente, a gente mostra isso aqui. Se você já viu o bem-vindo, você viu mais ou menos isso aqui, falando da salvação, porque para nós, enquanto igreja, quando a gente faz o bem-vindo, é importante que você tenha, pelo menos assim, uma ideia do que a gente crê e como a gente crê. Claro que é tudo muito resumido, e a gente trabalha sempre salvação, e a gente diz isso, que nós fomos salvos. Nós fomos salvos porque o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo 5 de Romanos, ele diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Então nós fomos justificados, a pena do pecado foi paga. Então a gente pode dizer, nós fomos salvos. É o que a gente chama de justificação, mas também a santificação. O que é a santificação? É essa ideia de que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Sim, gente, porque o que nos afasta de Deus é o pecado, é o erro. A lei do Antigo Testamento, ela aponta para aquilo que a gente precisa fazer diante de Deus. E até hoje, eu e você vivemos nessa luta. Hoje, lá na escola bíblica, conversando com os alunos sobre o fruto do Espírito, eu disse isso para eles: a gente vive sempre nessa luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Então todos os dias nós precisamos ser transformados, como diz a palavra, de glória em glória. A mensagem da cruz, disse Paulo, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Nós estamos sendo salvos, é a santificação. Quantos estão participando aqui desses 40 dias de jejum e oração? Levanta a mão, assim, bem alto. Amém, que bênção, que coisa boa. Nós estamos aqui ou ali na internet, às vezes eu estou no carro, às vezes lá no início do meu trabalho no hospital, algumas vezes aqui. Todos os dias, irmãos e irmãs, nós estamos orando e pedindo a Deus que nos santifique. Porque a vida de um salvo, a vida de alguém que ama Jesus, ela se dá todos os dias, e esse é o processo de santificação. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque um dia você vai morrer, um dia eu vou morrer, se o Senhor não voltar antes, eu e você estaremos sendo sepultados. Que triste isso, é a realidade para você e para mim. Mas quem está em Jesus, quem foi salvo, diz Paulo, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um dia Ele transformará o nosso corpo mortal e nos fará semelhantes a Ele. Você pode dar um aleluia? Gente, nós vamos ser transformados. Aqueles que são salvos, que foram salvos, que estão sendo salvos, terá um corpo novo, glorioso. Isso é a salvação na Bíblia. Então eu posso ter paz com Deus, mesmo quando eu estou no leito do hospital. Eu vivi isso de uma forma tão intensa com meu pai, tem um ano e pouco, e perceber naquele meu velho, como eu chamava ele, uma pessoa completamente entregue a Deus. E aqueles últimos dias e as últimas horas foram muito fortes para mim, claro, como tristeza também, dor, mas também com a alegria de ver alguém que amava Deus, e como isso é capital nessa hora de partir. Nós temos esperança de que a vida não acaba aqui, a nossa vida não é só para esse tempo. Por isso nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos eternamente salvos do pecado. Ele nunca mais vai nos perturbar. Eu e você, só Jesus Cristo salva. A segunda palavra ou expressão é Jesus Cristo. Sim, aí nós podemos ficar o dia inteiro aqui falando de Jesus. Se a gente fizesse uma pergunta para a Bíblia, você poderia responder: quem é Jesus? E a gente teria tantas expressões: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o bom pastor, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida. Mas nessa mensagem nos interessa o Jesus Cristo que salva. E olha que interessante, talvez a maioria aqui saiba, mas talvez você não saiba, ou você que está na igreja digital, o nome Jesus, Yeshua, significa o Senhor é salvação. Jesus, o nascimento de Jesus, o anjo disse, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, no nascimento de Jesus. Era um bebezinho nascendo e o anjo declara, o Salvador está nascendo. Porque quando a gente diz, só Jesus Cristo salva, esse Jesus que eu e você conhecemos nas Escrituras, é o Salvador. Mas não só no nascimento, também na sua morte e ressurreição. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele nasceu, viveu e veio com uma missão de ser o nosso Salvador, o Salvador da raça humana. E eu quero que nesse momento a gente relembre um pouco desse sacrifício. Nós já fizemos isso na ceia, e tem uma canção, eu acho que é o André que vai tocar, vai cantar para a gente. É uma canção do Cláudio Claro, que foi muito forte quando eu ainda era jovenzinho. Ou seja, já tem um tempo. Pão da Vida. Essa música, ela dança falando de Jesus. Que Ele é o pão da vida, Ele é o Deus Emmanuel. Jesus veio para morrer, gente. O profeta Isaías fala isso de uma forma muito, muito forte. Ele sofreu por nós, ele recebeu a carga do peso, a carga e o peso do pecado. Ele levou sobre si, nos seus ombros, ali na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Salvos para amanhã e salvos para hoje também. Você canta com a gente, André? Tem uma galera aí que sabe, com certeza. E a gente vai te acompanhar, tá bom?
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Recebe adoração.
Vamos cantar mais uma vez, pastor.
Cristo levou, só fico de pé.
Vamos ficar de pé, gente?
As nossas dores, ele levou sobre si.
O castigo que nos traz a paz.
O castigo que nos traz a paz. Por suas chagas fomos sarados.
Ele levou
sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue deu das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
Pega suas mãos e cante.
Jesus, luz do mundo,
príncipe da paz.
Emmanuel. alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração, Jesus, és digno de louvor.
Glórias a ti, Senhor. Pode sentar, gente. Glórias ao Senhor. Pode ser que você tenha alguém, algum amigo, uma amiga, que concorde com você até aqui, que vai dizer para você assim: ah, tudo bem, Jesus Cristo salva. E ele vai dizer: mas a minha religião salva também. Você vai atravessar algumas fronteiras e vai encontrar gente, como eu encontrei, um jovem muçulmano que disse assim: eu conheço Jesus, está escrito no nosso livro. Você vai encontrar gente da razão, do intelecto, da filosofia, que vai dizer: tudo bem, Jesus Cristo salva, mas tem outras coisas que salvam também. E a gente parte para o terceiro e para o último, e eu considero o ponto central dessa reflexão, para a última palavra com duas letras, que faz toda a diferença nessa afirmação, toda a diferença. Porque não é só que Jesus Cristo salva. O que nós cremos e que nós estamos proclamando nessa manhã é que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E aí, quando eu fui buscar, e hoje é mais fácil buscar isso, eu nunca fui 01 em nada na escola. Eu sempre fui um aluno mediano e bom em algumas disciplinas. Biologia, física, química e matemática eu dava bem. Mas o português nunca foi meu forte. Escrever para mim, assim, graças a Deus pelo computador. Quando eu tinha meu consultório em Linhares, às vezes, eu escrevia uma receita, o farmacêutico me ligava e acreditem, uma vez eu recebi uma receita minha e eu não estava entendendo o que eu escrevi. Isso não tem a ver com a medicina, sei lá, eu tenho algum defeito que eu não falei para a Elisa, ela me aceitou e ficou tudo certo. Mas o português nunca foi o meu forte. Mas eu fui buscar rapidinho o só. Só é o quê? Só é um adjetivo, é um advérbio, é um substantivo, é uma interjeição, é uma conjunção. O que é o só? E aí, eu fiquei muito impactado quando eu descobri que o só, nessa frase, é um advérbio. Um advérbio de exclusão. Fiquei super feliz ontem, porque eu fiz essa pergunta para minha filha mais nova, a Priscila, que vai fazer o Enem semana que vem. Falei: Priscila, só Jesus Cristo salva. Esse só é o quê? Advérbio? É adjetivo? É substantivo? É o quê? Ela parou. Gente, ela nunca estudou português, a não ser nesses últimos 2 anos. Ela sempre estudou em francês e inglês. Tadinha, está sendo um desafio para ela, mas ela está ralando de manhã até a noite, todos os dias. Ela falou: pai, advérbio. Eu falei: uau, advérbio de exclusão. Advérbio de exclusão, porque o só é o apenas, é o somente, é o unicamente. Exclusão, e aí tem a ver com a palavra exclusividade, exclui as outras possibilidades, e isso é duro. Essa é uma palavra forte para esse contexto aqui, porque aí, para o meu amigo da faculdade, na época, para o meu colega de trabalho hoje, para os meus pacientes. Alguns deles vão falar: não, tudo bem, Jesus Cristo salva, tá, eu concordo contigo, mas quando eu falar só Jesus Cristo salva, eu estou dizendo que não tem outro jeito. Jesus estava conversando com os discípulos, e ele estava anunciando a morte dele, e ele disse para eles assim: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu estou indo preparar lugar, e eu vou voltar, e vocês sabem para onde eu estou indo, e vocês sabem o caminho. E aí Tomé faz aquela cara de interrogação, fala: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, e como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus toma a palavra e diz: Tomé, queridos, e fala para mim e para você hoje: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus se não passar por mim. Isso é exclusividade, isso é advérbio de exclusão. O só Jesus Cristo salva faz assim, ó, tira tudo o resto e diz: só Ele salva. E nós, enquanto seguidores de Jesus, não podemos nos esquecer disso. Ele é o único, Ele é ímpar, não há igual. Eu e você precisamos lembrar disso. Esse só não é pouco, é muito. Porque não tem como ser salvo, não tem como viver a vida eterna, não tem como religar com Deus nesta terra, a não ser através de Jesus. Por isso, Pedro disse na sua pregação, ele disse: e em nenhum outro há salvação. Olha o que Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Paulo vai afirmar: nós temos só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é único, só Jesus Cristo salva. E aí eu preciso dividir o que eu queria dividir com vocês nessa manhã, e o relógio está aqui, eu estou dentro do tempo, e eu queria dizer duas coisas para vocês, para a gente fechar. Duas coisas que tem a ver com esse só. Porque, ao mesmo tempo que nós precisamos de uma fala contextualizada, ao mesmo tempo que nós precisamos ser amigos daqueles que não conhecem o Senhor, ao mesmo tempo que nós temos que ser sensíveis ao que eles estão vivendo longe de Deus, ao mesmo tempo que eu preciso entender que a mensagem do Evangelho é única, mas que eu posso contextualizar numa cultura que é tão diferente da minha, como nós aprendemos no Perspectivas. Aliás, hoje à noite a gente vai estar recebendo o pastor Flávio Ramos, líder da missão árabe no Brasil, que foi missionário no norte da África e que é o diretor executivo do Perspectivas, que nós estamos encerrando amanhã na igreja e recomeçando com uma nova turma em março. Não falte hoje, não falte hoje, venha hoje. Deus tem algo especial para você nessa noite. E lá no curso Perspectivas a gente entendeu bem isso, de que quando a gente vai numa nova cultura, Nós precisamos levar o evangelho, a raiz do evangelho, mas entendendo a cultura, entendendo que essa mensagem que não pode mudar, ela pode ter uma roupagem para que ele entenda, para que ela entenda, e eu como mensageiro, eu como embaixador, eu também preciso me adequar e, por que não dizer, em alguns contextos, me fazer de fraco para ganhar o fraco, como disse Paulo. Essas duas preocupações eu trouxe para essa reflexão. Que você e eu nunca esqueçamos disso. O evangelho não pode ser mudado. O evangelho não pode ser mudado. Às vezes, naquele desejo de ser um cara legal, às vezes, querendo agradar a todos, a gente omite aquilo que a gente não pode omitir. Eu falei isso uma vez aqui, eu ainda era adolescente, e uma mãe de uma amiga ali da rua, que a gente brincava, uma tia, perdão, ela disse assim, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, eu já frequentava a igreja, o meu compromisso, a minha entrega para Deus foi aos 15, mas ali eu já estava sendo educado na palavra, e ela disse assim, Humberto, eu gosto de você, sabia? Você não é igual a esses crentes aí, que fica falando que só eles vão para o céu, eles falam que, porque eles são crentes em Jesus, só eles vão para o céu, você não, você é um cara legal, você nunca falou isso. E eu pensei, ops, eu acho que o problema está aqui, e não lá. E eu disse para ela com muito cuidado, assim, então, e aí eu fui mexendo, 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 até dizer, não, é nisso que eu creio também. E quando eu falei isso, eu entrei no pacote dela. Você sabe que algumas vezes a gente não se dá conta que esse só é exclusividade, e de que a gente não tem como negociar aquilo que não é negociável. E o meu medo, pastores aqui presentes, o meu medo, quando a gente celebra os 508 anos da Reforma Protestante, como fizemos sexta-feira, e quando a gente lembra desse só, sim ou não? Somente a graça. Não, não pelas obras, somente a graça. Somente a fé. Porque Lutero dizia, e os pré-reformadores também, e depois também, que o justo viverá da fé. Somente Cristo. Nenhum homem. Cristo é o cabeça da igreja, por isso a reforma trouxe de volta, e trouxe de volta a partir das Escrituras, somente as Escrituras, somente as Escrituras, e por fim, somente a Deus, a glória. Olhe somente aí, olhe o advérbio de exclusão, o meu temor, o meu medo, Maurício, é que nessa caminhada que nós estamos, e eu falo para você também da internet, nessa caminhada que nós estamos, enquanto igreja evangélica brasileira, será que daqui a alguns anos a gente vai precisar fazer uma reforma aqui dentro? Será que daqui a alguns anos a gente vai ter que olhar para trás e falar assim, a gente não está falando mais o só, a gente só está falando Jesus salva, a gente só está falando que Jesus salva, mas que tudo serve, porque todos os caminhos levam a Deus. Não, não e não. Nós precisamos saber onde nós estamos pisando, e somente as Escrituras é para que eu e você, enquanto igreja do Recreio, estejamos lendo, aprendendo, cantando, pregando e, sobretudo, vivendo as Escrituras. Sobre o risco de não perceber ali na frente uma reforma dentro da igreja evangélica brasileira. Nós não podemos negociar, irmãos, aquilo que não é negociável. Nesse contexto dessa mensagem de hoje, é a salvação. Não tem outro caminho. Agora, a gente precisa também pedir a Deus graça. Pastor Joel, lá atrás, quando a gente evangelizava em nossas igrejas, a gente ia para a praça pública. Você já foi? Quantas vezes eu preguei lá com violão, praça pública em Marechal Hermes? Quantas vezes? Às vezes cachorro seguia a gente, mordia e tal, e a gente estava lá pregando. Lá em Marechal Hermes, quem conhece, e não fica com essa cara não, tá? Porque eu sei que a maioria aqui veio do subúrbio, da Baixada e tal. Lá em Marechal, tem um lado e o outro. A gente falava assim, é do outro lado, e a gente dava referência. Normalmente a gente falava, do lado do Carlos Chagas, é um lado. E tinha outro lado, de onde eu morei na verdade nos dois lados. E tinha uma ponte. Então lá na igreja nós saímos e íamos com os folhetos ali para a ponte, ponte não, túnel, um cheiro maravilhoso, e a gente ficava ali entregando folheto. Nós íamos em comunidades muito mais carentes perto lá. Eu lembro que nós íamos lá evangelizar, nós saíamos de porta em porta para pregar o evangelho, para falar que só Jesus Cristo salva. E aí você me dizia, a gente não faz isso hoje? Claro que faz. E é isso que eu queria dizer agora para fechar, que não é apenas para dizer que só Jesus Cristo salva, mas também para perceber que o nosso tempo é um tempo diferente de outrora. De outrora tem coisas que não mudam, mas algumas coisas nós precisamos mudar. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã, você que frequenta a Igreja do Recreio, você que é membro da Igreja do Recreio, a partir de uma fala do nosso pastor aqui segunda-feira pela manhã, ele disse, nós estamos evangelizando pouco. E ele falou isso para nós no conselho na terça-feira, nós estamos evangelizando pouco. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e isso produziu essa mensagem, para que nós pudéssemos pensar, por exemplo, no recreio, faz sentido a gente ir para uma praça e pregar? Não sei, gente, acho que não. Faz sentido fazer exatamente como a gente fazia no passado? Acho que não. Como eu alcanço meu vizinho de porta? Como eu alcanço meu colega de trabalho? O que eu e você precisamos entender é só Jesus Cristo salva, não tem jeito. Mas eu tenho condições de entender e perceber em Deus como eu faço esse movimento para o outro. Porque se eu chego de sola, eu afasto, sim ou não? Se eu chego para um muçulmano falando assim, meu amigo, Jesus é o Filho de Deus, esse cara vai correr, primeiro ele vai me bater, e depois ele vai correr, sai daqui, ou eu vou correr, porque Jesus, Filho de Deus, é uma afronta para o muçulmano. Então eu não posso entrar por aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O teu colega de trabalho que professa uma outra fé, peça a Deus sabedoria, porque talvez entrando de sola ele não vai te ouvir, mas se você caminhar com ele. E aí vem o que nós aprendemos também no Perspectivas, a gente aprendeu isso há muito tempo, é uma relembrança, que quando a gente olha para Jesus, como ele encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos habitar, nós precisamos conviver, porque na convivência, no dia a dia, a gente vai podendo falar que só Jesus Cristo salva. Fica de pé, nós vamos cantar uma última canção. Hoje é o domingo das canções antigas, não tem nada a ver com o fato de eu estar aqui, tá? Por favor. Mas eu queria ler um salmo para a gente fechar. E nós vamos cantar, Jesus Cristo mudou o meu viver. Alguém conhece? Amém ou não? Amém. A esperança, gente, é que o Jesus Cristo que mudou meu viver possa mudar o viver de outros que estão perto de nós. E assim, essa semana foi muito triste para a gente, muito triste. Para quem conviveu em comunidade, e eu tenho esse feeling, eu sofri muito essa semana, foi muito doído viver o que eu e o que nós vivemos. E na verdade, para quem é do Rio, a gente vive isso diariamente, não nessa monta, mas foi muito doído. E eu conversando hoje com a nossa classe lá, que não tinha nada a ver com o tema inicialmente, eu disse para eles: como vocês oraram essa semana? E cada um disse como orou. E eu fiz duas orações. A primeira, eu disse: Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa cidade. E segundo, eu perguntei para Deus: qual é o meu papel nisso tudo? Porque para onde você vai no Rio de Janeiro, tem crente. Vai no hospital, tem médico crente, paciente crente. Você vai num campo de futebol, tem juiz crente, tem jogador crente. Sim ou não? Você vai numa repartição pública, André, onde você vai, tem gente que professa o nome de Jesus, aqui no Rio de Janeiro, sim ou não? A gente vai nos presídios, tem presos que conheceram Jesus e tem gente que trabalha, nos hospitais, nas escolas. Você não teve professor crente? Eu tive. Colegas cristãos também? Sim. Nós estamos em todos os lugares, e quem mora no Recreio, tem um carrozinho que passa falando de um hortifruti, não sei o quê, e qual é a música que toca lá? É a música dos crentes, é a música evangélica. Nós estamos em todos os lugares no Rio de Janeiro e no Recreio dos Bandeirantes, e a pergunta é: por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, se nós somos tantos? E aí, eu preciso ler o Salmo 67 para a gente cantar essa canção, porque o Salmo 67, versículo 1 e 2 diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu estou pensando no Rio de Janeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre mim, sobre você, Igreja do Recreio. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. E que Ele nos abençoe e que Ele faça resplandecer Ele mesmo sobre nós, para que a partir de nós sejam conhecidos no Rio de Janeiro os caminhos do Senhor, e para além do Rio de Janeiro, em todas as nações. Se Jesus Cristo mudou o teu viver, você vai cantar isso. E eu queria que você fizesse uma oração, então. Se é: Senhor, como o Senhor me transformou, e eu creio nisso, só Jesus Cristo salva. Pai, usa a minha vida, onde eu estou, para que o Rio de Janeiro não seja mais o mesmo. Você quer fazer essa oração? Levanta a mão assim: sim, eu quero. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então. Jesus Cristo mudou o meu viver.
Jesus Cristo mudou. Gente, pois Cristo deu-me seu amor.
Cante, igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E nós vamos orar para encerrar o culto que oferecemos ao Senhor, o nosso Senhor Salvador. Tem alguém aqui, hoje pela manhã, ou na igreja digital, que entendeu a reflexão dessa manhã? Que entendeu o que Jesus fez na cruz, pela ceia também? E que conscientemente não se percebe salvo, que nunca deu esse passo com arrependimento e fé para dizer: a partir de hoje, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a vida para Jesus e dizendo: a partir de hoje eu quero ser um salvo em Jesus, eu quero viver com Deus para hoje e para amanhã? Tem alguém aqui? Levante uma das mãos para eu ver. Amém. Quem mais? Quem mais? Amém. Glória a Deus. Quem mais? Levanta bem alto para eu poder ver. Entregando a vida para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. E você, irmão? E você, irmã? O nosso pastor falou essa frase e isso está martelando a minha cabeça. Nós precisamos evangelizar mais. Você topa? Levanta a mão assim: eu topo, eu preciso, eu quero evangelizar mais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão ao Senhor pela cruz, pela tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, nós estávamos longe, mas o Senhor desceu, encarnou, nasceu como Salvador e foi à cruz para que toda a raça humana tivesse a possibilidade de voltar para Deus e de viver com Deus aqui na terra e com Deus em toda a eternidade. Aleluia, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós aceitamos, obrigado porque nós recebemos essa dádiva, essa graça, porque pela graça nós fomos e somos salvos. Isso é dom, isso é presente, eu te agradeço por isso. Mas também te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui, da igreja física e digital, que nós sejamos sal e luz por onde passarmos. Que o Senhor nos dê coragem para falar a verdade, ainda que o Senhor nos diga o tempo certo de falar, o momento adequado, mas que a gente não se furte. Dá-nos coragem e poder espiritual, Senhor. Enche-nos de coragem, Senhor, ainda que o preço seja alto, ainda que as pessoas não gostem mais de nós, que a gente não se furte a falar da verdade, que só Jesus Cristo salva. E ajuda-nos, Senhor, a partilhar isso de forma mais intencional, pessoalmente, como ministérios, como célula e como igreja, para a glória do teu nome. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja contigo, irmão e irmã, daqui, da igreja digital, irmãos e irmãs espalhados por toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Antes de cantarmos, e você vai estar despedido, você que levantou a mão, quando eu te perguntei se você queria dedicar a sua vida a Jesus, por favor, não saia daqui sem falar com alguém desta igreja. Pode ser comigo, pastor Maurício, pastor Guilherme, pastor Gustavo, pastor Miqueias, pastor Tiago. Sai daí, vem aqui, pelo menos para a gente te dar um abraço. Porque a partir de hoje, Ele também é o teu Salvador. Jesus Cristo mudou meu viver. Glória a Deus.